Dia. Estamos em condições de iniciar. A Ordem dos Psicólogos pediu uma reunião à Comissão de Educação e Ciência, sobretudo devido a algumas às questões ligadas às atribuições ou não de competências dos psicólogos a docentes no ano letivo que já se iniciou, entretanto, esta semana. Foi decisão da Comissão fazer esta reunião não em sede de plenário de Comissão, mas, como é habitual, designar um deputado piloto, que sou eu neste caso, e aberta aos restantes grupos parlamentares que estão aqui representados, dois, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, o nosso o deputado Serrano, a deputada Conceição Pereira. Serrão, peço desculpa. Pois Serrano era o teu colega que já não está cá, de Lisboa.
Serrano também.
É, nesta fase. Ah, também estás. Mas com a devida emenda, o nosso deputado Serrão. E o presidente da Comissão de Trabalho era para estar presente, mas não pode estar, e por isso funcionaremos só com os deputados da Comissão de Educação. O modelo que nós costumamos ter nestas reuniões, bom, assim, também tem a vantagem de ser um grupo mais reduzido, o que permite também uma melhor comunicação entre todos nós. Por isso, o que eu sugeria ao Sr. Doutor era que fizesse uma exposição relativamente ao tema e depois cada um de nós diria ou questionaria e depois voltaria a encerrar e da reunião faça um relatório que será distribuído por todos os deputados da Comissão de Educação e da Comissão de Trabalho, uma vez que toca em ambas. São questões operacionais. E de qual será remetida e dado conhecimento também a quem interessar o tema. E penso, neste caso, eu irei propor que seja remetido ao Ministério da Educação também, para eles próprios também darem os esclarecimentos que entenderem que devam dar relativamente a este assunto. E penso que, com esta metodologia, cobriremos, pelo menos, os objetivos iniciais. Pode-se não cumprir a resolução do problema, que vos preocupe, mas, pelo menos, cumpriremos os objetivos essenciais, que é de colocar as questões onde devem ser colocadas, procurando as respostas por quem tem competência para as dar. E, sem mais, daria a palavra ao Dr. Francisco Rodrigues ou ao Dr. Raquel Raimundo, que usarão do tempo que entenderem ou ser necessário.
Muito obrigado, então. Pois a Ordem dos Psicólogos agradece a disponibilidade para ser recebida e poder expor esta situação de uma forma abrangente relativamente ao papel dos psicólogos na escola, mas, em particular, começando pela questão das atribuições e competências no âmbito da orientação escolar e profissional, e passava de imediato, e tentando ser o mais sintético possível, para essa área. Nós estamos necessariamente preocupados e atentos perante a possibilidade de podermos ter profissionais não habilitados para o efeito com atribuições e competências no âmbito da orientação escolar e profissional, e, portanto, não psicólogos, nomeadamente a possibilidade de professores poderem vir a exercer este tipo de funções. Esta preocupação carece aqui de uma primeira diferenciação funcional, porque nós não temos nada a opor a que atividades no âmbito da informação escolar, vocacional e profissional, mas informação, seja prestada pelos professores, o que, aliás, acontece muitas vezes e bem, e recomenda-se. Portanto, quanto a essa matéria, nós somos perfeitamente solidários com uma continuidade de uma prática que nos parece completamente adequada. A nossa preocupação está com um trabalho técnico, especializado, para o qual os psicólogos têm formação e que outros profissionais, nomeadamente os professores, não possuem como competências básicas necessárias o mínimo para o poderem fazer. E por isso nós sabemos que o quadro atual é um quadro bastante complexo no que diz respeito à redução de recursos, e nomeadamente nas áreas da educação isso tem-se feito sentir, sabemos isso, mas quer-nos parecer que é importante salvaguardar que este tipo de funções, assim como existem muitas outras que não vão passar agora por uma questão de redução de recursos a serem executadas por quem quer que seja que esteja disponível, por causa dessa redução de recursos, não nos parece que seja de todo salutar que esta atividade de orientação escolar profissional possa ser exercida por outros profissionais que não psicólogos. E, portanto, esta nossa preocupação, logo de início, nós já tivemos uma reunião com a Secretaria de Estado da Educação a este propósito. De facto, aquilo que nos foi afiançado é que isto não iria acontecer, o que nos apraz restar, mas não deixamos de estar atentos e preocupados perante evoluções que esta situação possa ter, exatamente decorrentes destas limitações que todos sabemos que, infelizmente, todos atravessamos no nosso país. Isto é uma das situações que nos preocupa. Há um consenso internacional relativamente a que isto é uma competência específica dos psicólogos e, portanto, não nos parece de todo aceitável e benéfico para os alunos que se possa alterar esta situação num sentido, no fundo, desqualificante, colocando esta orientação a ser feita de uma forma, enfim, necessariamente menos cuidada. Este seria o primeiro ponto.
Eu peço desculpa de interromper, mas acho que era importante precisar isso e para alguma dinâmica. Nessa reunião que diz que a Ordem teve com a Secretaria de Estado, para precisar melhor, acho que é importante, o que é que foi transmitido? Ou seja, há pessoas que vão fazer da orientação escolar, há, não há, os que há são alguns de algum subgrupo específico ou não, têm alguma formação nesta área ou não, quer dizer, para este ano letivo, que é o que está em causa, neste arranque, penso que é isso que nos motiva a todos, não é? O que é que foi dito em concreto e aquilo que está no terreno, até porque como o ano letivo já começou, podemos...
Doutora Raquel, que esteve presente nesta reunião com a Sociedade de Estado.
Muito bom dia ou boa tarde a todos. Foi-nos assegurado que, efetivamente, os professores não fariam nada mais além de informação escolar e profissional. O que está aqui em causa é que a circular que foi para as escolas, aquilo que diz especificamente é a orientação escolar. E orientação escolar, e aqui o Dr. Francisco também já se referiu a isso, ao consenso internacional. Há um consenso não só nacional como internacional dentro desta área de especialidade que dá a indicação que a orientação e o aconselhamento, portanto guidance and counseling, são especialidades única e exclusivamente portanto, da formação em psicologia. E a informação, essa sim, é que pode ser ministrada, e muito bem, por alguns diretores de turma que o fazem de forma muito, muito correta, isso sim, por outros profissionais. Portanto, isso, o que nos foi assegurado é que não seria. O que não nos deixa descansados é o facto de, apesar de poder ser essa a intenção, aquilo que vem na circular continua a ser efetivamente orientação escolar.
Ou seja,
e, portanto, pode
voltando,
haver esse perigo.
Pedindo desculpa, mas o texto da circular é que cria dúvidas e não esclarece todo o sentido. Ou seja, se houvesse, se calhar, isso seria um dos caminhos. Eu estou a tentar contribuir para...
Sim, absolutamente.
Ou seja, se houver uma segunda circular, chamemos-lhe assim, que de facto esclareça e confirme aquilo que é dito pelo membro do governo à ordem dos psicólogos, a situação ajudaria imenso a esclarecer-se e tranquilizava, de alguma forma, os receios, não só dos profissionais da psicologia, da orientação dos profissionais, mas também os dos professores, porque poderão estar a sentir que estão a ser encaminhados para uma área e para uns requisitos que não são os deles e que aumentam as dificuldades no desempenho.
Exatamente, e queria só complementar com o seguinte. E de tal forma, esse é também o nosso objetivo, que o que fizemos de imediato após a reunião com a Sra. Secretária de Estado foi informar os nossos membros que a Sra. Secretária de Estado nos tinha garantido essa situação. E foi exatamente também por isso que tomámos de imediato conhecimento que a circular não transmitia exatamente esse contexto, ou seja, fomos imediatamente confrontados com qualquer coisa do tipo, pois, mas não é isso que vem aqui escrito. e portanto, era importante se isso pudesse ser clarificado. O segundo ponto, que tem que ver com esta situação do papel do psicólogo na escola, tem que ver com algo que começa por uma situação muito positiva, que tem que ver com um reconhecimento crescente da necessidade do psicólogo assumir uma série de outras funções no âmbito da comunidade escolar, e muito bem, e isso tem sido um crescente. Aliás, agora recentemente, no início do mês de setembro, saiu um novo estatuto do aluno, em que há mais uma competência que é colocada nas mãos dos psicólogos, neste caso, e a título de exemplo, aquilo que tem que ver com o trabalho de coordenação das equipas que são responsáveis pela aplicação depois de medidas disciplinares e por fora. E, portanto, nós achamos isto muito positivo, mas na sequência de um conjunto ao longo destes anos de atribuições, e tendo em conta que a regulamentação existente, o Decreto-Lei 397, que tem a ver com as carreiras dos psicólogos na educação, e o 190 de 91, que tem a ver com os serviços de psicologia nas escolas, portanto, já lá vão muitos anos, aquilo que acontece é que há um desfasamento muito grande daquilo que esta legislação diz sobre as funções dos psicólogos e aquilo que, de facto, acontece na prática, por uma necessidade que penso que é incontestada de, em múltiplas áreas de atuação, os psicólogos intervirem. E, de facto, a prática está aí, está a acontecer. Podemos sempre discutir outras questões que têm a ver com as necessidades, mas essas são sempre, como sabemos também, são sempre mais do que os recursos disponíveis. O que é facto é que, na prática, os psicólogos têm vindo a assumir cada vez mais outras atribuições. Era muito importante, para evitar desarticulações, conflitos, confusões, ineficiências, aumentar a eficácia destes serviços e a motivação destes mesmos profissionais, começando por uma medida sem custos, que tem que ver com uma harmonização desta legislação, de forma a corresponder àquilo que são aquilo que é a realidade e, eventualmente, os desafios que o futuro colocará. A Ordem dos Psicólogos terá todo o gosto em contribuir naquilo que os senhores deputados da Assembleia da República considerar pertinente nessa matéria, mas gostaria de vos alertar aqui, em sede própria, para a necessidade de olharmos para isto e de fazermos aqui algum trabalho, ainda por cima, não havendo encargos necessariamente, tudo depende da forma como se faça, mas não há necessidade de haver encargos supletivos nesta matéria. E este era o segundo ponto que gostava de trazer. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
Talvez, se fosse permitido também. Uma preocupação, transmitir uma preocupação, porque neste decreto-lei, de facto, naquela altura falava-se de uma coordenação técnico-logística e, portanto, os psicólogos que estavam a trabalhar nas escolas e continuam, teriam essa coordenação técnico-logística que neste momento não existe. Portanto, terminou-se com essa coordenação. Num trabalho em que, de facto, é muito necessário também, como qualquer outro, não é? Uma supervisão do trabalho que está a ser desenvolvido. A nossa preocupação é muito, sobretudo, com a qualidade do serviço prestado também ao nosso cliente, neste caso, os alunos, a escola e a comunidade, justamente por não estar a ver também esse trabalho de coordenação.
A outra situação que nos preocupa tem que ver também com este aspecto da qualidade, e assegurar que nós não estamos a criar condições através de um problema contratual para problemas de qualidade no serviço prestado pelos psicólogos ou por alguns, já num número significativo de psicólogos, por poder haver problemas de continuidade de intervenção. Neste momento, há um número de psicólogos com contratos por 30 dias, com as escolas. E o problema que se coloca é que poderá estar em causa, quer dizer, poderá, a questão da continuidade de intervenção. A nós parece-nos que o facto de haver renovações destes contratos por 30 dias porque a necessidade não é por 30 dias, aliás, o histórico também demonstra que não é. Será com certeza uma razão administrativa que está por trás desta situação, mas realmente coloca sobre a mesa, pelo menos, a preocupação que não seja posta em causa a continuidade de intervenção, que é, aliás, uma questão que faz parte do próprio Código Ético e Deontológico da Profissão. As interrupções de um momento para o outro e portanto, com estes períodos tão limitados, mal seria que nós não tivéssemos neste momento esta preocupação. E, portanto, este para nós é um problema a considerar. Não estão todos os psicólogos que estão a trabalhar nas escolas nesta situação, não, longe disso, mas há um grupo de psicólogos, ainda significativo, que está nesta situação. E, portanto, estaremos a falar de quantos neste momento?
Não tenho presente os números, mas serão mais de metade.
Portanto, aí à volta de 200? Dos 400 que nós temos identificados. Esse é um problema também porque, enfim, embora um problema menor e um problema que a Ordem está, já agora fica essa informação, a trabalhar para resolver em parte. Os psicólogos que estão nas escolas estão das mais variadas formas em termos de contratação. Portanto, há psicólogos que estão nos serviços de psicologia e orientação, há psicólogos que estão através de contratos de programa que são pagos pelo Orçamento do Ministério da Educação, mas que estão através de outros organismos ou instituições, IPSS, às vezes, juntas, etc. Na verdade, quando se coloca a questão muito pertinente e muito necessária permanentemente em qualquer situação de avaliação destes problemas, até quantos são? O quantos são tem sempre várias respostas conforme a intenção do Sim. E, portanto, conforme o rácio que nós queiramos obter, conforme dê jeito, nós podemos sempre arranjar um número diferente. Nós, ou quem quer que seja que esteja aqui. O que nós estamos a fazer neste momento é um trabalho de levantamento exaustivo para perceber exatamente que psicólogos é que estão, onde, a fazer o quê, em que regime, e depois dar conta desses números. Porque nós não, por via formal, nós não conseguimos obter esses dados também. As coisas não são lineares pelos vistos e, portanto, também não há ninguém que nos consiga dizer diretamente os números são estes. Por isso estamos a fazer esse trabalho de forma a que este tipo de respostas possa ser mais objetiva com respeito aos números, não ser dada a interpretações. Mas fica esta preocupação que, evidentemente, também é uma preocupação laboral e que afeta o dia-a-dia dos profissionais que com o contrato por 30 dias, mas, além disso, há um problema de qualidade que se pode colocar e ético e deontológico das continuidade de intervenção. Gostava de, em nome da Ordem, vos sensibilizar para esta questão e se puderem também ter algum tipo de intervenção junto ao Ministério de forma a poder acelerar a resolução deste problema, seria muito, muito bom e reconhecido. Há aqui mais alguma questão que... Não. Quarto ponto, é um velho ponto dos psicólogos, tem que ver com a docência da psicologia no ensino secundário. Esta situação aparentemente terá sido alvo de uma tentativa de resolução por legislação em 2010, por um decreto-lei... por uma portaria, 1189 de 2010, mas a forma encontrada deixa-nos exatamente na mesma. Não, e passando a explicar, o objetivo da portaria foi dizer o que é que deveria ser o corpo, a estrutura curricular de formação para que pudesse haver habilitação para a docência da psicologia. E o que foi definido foi que tinham que ser abrangidas três áreas curriculares com 40 créditos cada. E as três áreas curriculares são 40 créditos em psicologia, 40 créditos em antropologia e 40 créditos em sociologia. Porquê? Isso já não sabemos. Mas sabemos que foi isto que foi definido. E isto significa, na prática, que não existe. nem há forma, provavelmente, ninguém muito fácil de existir. Antropologia e sociologia são formações disponíveis em instituições de ensino geralmente mais distanciadas e mais numa determinada área da psicologia. Aliás, aqui um corpo de base, não é? que falha logo à partida, porque nós não estamos muito bem a perceber como é que sem a base orgânica, a base da biologia que está presente na psicologia, se vai dar esta disciplina. Enfim, haveria que corrigir esta situação. A Ordem está a fazer a sua parte, portanto, como nós não podemos legislar ou fazer-se portarias, não é? Nós estamos a fazer a nossa parte. A nossa parte é, nós estamos a fazer um trabalho junto das universidades, no sentido das universidades virem a disponibilizar uma formação que permita a habilitação para a docência da psicologia. Portanto, só para clarificar que ninguém pediu que, sendo psicólogo, se passe a poder ser docente de psicologia no secundário. Nós temos o cuidado de estar a falar com as universidades nesse sentido. Há disponibilidade de algumas universidades públicas de disponibilizarem esta formação, não esta formação que está aqui, mas uma formação habilitante para a docência, de facto, com créditos curriculares na área da psicologia, que é o que faz sentido. Estes assuntos foram apresentados também à Sra. Secretária de Estado. Relativamente a este ponto número 4, há um argumento que é recorrente e que veio novamente para cima da mesa. Aliás, não é recorrente. Se calhar há aqui uma evolução, porque este argumento nem sempre vinha para cima da mesa, embora estivesse sempre latente e nunca ninguém o dissesse, e que tem que ver com matéria financeira, uma vez que, existindo docentes de outros corpos, docentes, nomeadamente filosofia, que é o mais habitual, disponíveis, agora colocar psicólogos, enfim, por vezes colocam-se na área da filosofia, mas sempre é um problema já existente, e portanto não se cria eventualmente outro, portanto sairia mais caro estar a resolver o problema com psicólogos. Enfim, sem prejuízo, mais uma vez, de natureza de princípio, que aliás já foi abordada acima, que tem que ver, bom, exatamente por causa dos recursos, qualquer pessoa o dará, dê bem ou dê mal, não interessa, mas focando-nos na questão financeira, o que nos parece é que, se estivermos a comparar psicólogos que venham a entrar neste circuito de docência para a psicologia, tendo em conta hoje em dia a realidade dos novos mega-agrupamentos e tendo em conta que esses psicólogos estarão no início das suas carreiras, ao contrário do que acontece com outros profissionais já em carreiras mais longas, quer-nos parecer que o argumento financeiro talvez não seja linear. Faremos o nosso trabalho de casa nessa matéria, de modo a prová-lo, mas quer-nos parecer que não é linear. E portanto gostaríamos de voltar mais uma vez a chamar a vossa atenção para isto. Se esta portaria foi uma portaria com boas intenções, se o foi, era bom que passasse a ser efetiva e portanto passasse da boa intenção a ter uma aplicação prática. E portanto, voltando a repetir, nós da nossa parte estamos a sensibilizar o mercado para que depois exista disponível para os psicólogos esta habilitação própria para a docência. Não podemos a fazer mais do que isto e também não fará muito sentido a existência dessa habilitação caso não venham a ser criadas um enquadramento legal para que os psicólogos possam, de facto, ter acesso a esta docência da disciplina, o que, aliás, está mesmo vedado desde 2007. Vedado. Não se trata de haver preferência de... Neste momento está vedado. Portanto, não há qualquer hipótese de um psicólogo
dar aulas
de psicologia no secundário, em Portugal. Ponto. Há mais alguma coisa que...
Talvez só fazer uma breve resenha para se perceber também o que está para trás, que é, já existem licenciados em psicologia desde 1980 em Portugal, portanto, há muitos anos, há 32 anos, não obstante, são habitualmente os professores de filosofia a dar esta disciplina. Portanto, não obstante haver, de facto, psicólogos já formados que também poderiam eventualmente exercê-lo. E, de facto, esta portaria, da forma como cria os grupos de recrutamento, e sendo um grupo de recrutamento em que engloba três áreas distintas, que não são propriamente particularmente semelhantes, sobretudo no que diz respeito à psicologia, depois entre a sociologia e a antropologia também já não nos cabe a nós propriamente opinar, não deixa quase outra alternativa a não ser pedir justamente uma alteração desta portaria nesse sentido. Portanto, não há forma de preparar com um curso, portanto, aquilo que é pedido é um curso de 150 créditos, em que pelo menos 40 de cada área, se não existe um mestrado com essa componente como é referido na portaria. Portanto, não existe outra alternativa, parece-nos a nós, a não ser alterar essa mesma portaria. E já agora, só para terminar, portanto, se nesta parte, como já tinha dito o Dr. Francisco, estamos a tentar fazer a nossa parte na revisão do enquadramento das diversas atribuições do psicólogo em contexto escolar, de forma a permitir enquadrar também os regimes em que os psicólogos prestam serviços e em que medida é que a comunidade também deles beneficia, portanto, neste sentido também estamos a tentar dar o nosso contributo, mas é verdade, não podemos legislar, não é? Pedimos aqui a vossa ajuda também. Portanto, este é o contributo que nós estamos a tentar a dar. Já houve aqui mais outro contributo falado, justamente no sentido de haver uma segunda circular retificativa. Algumas propostas também de solução, não vir-se propriamente só aqui queixar-nos, não é? Estamos, de facto, a tentar fazer alguma coisa. Também precisamos da vossa ajuda para continuar o resto.
Só para concluir. Só deixar a este propósito e no global... Uma espécie de declaração de princípio da ordem, pese embora estas medidas tenham aqui ser apresentadas com uma lógica de base de que nós temos a consciência de que o contexto é um contexto restritivo e por isso mesmo não vimos aqui com a preocupação de que temos que reforçar o número de psicólogos nas escolas, mas não podemos deixar de o dizer, evidentemente, que o número de psicólogos nas escolas é um número que está muito longe do rácio que está recomendado de psicólogos nas escolas. A recomendação é 1 por 500. Estamos longe para qualquer escolha de números. Portanto, para naquela ginástica dos números, mesmo que nós utilizemos os números que ficariam melhor na fotografia, não iríamos para além de 1 para 800. E acho que já estamos a restringir os números muito. Portanto, não estando a colocar sequer essa questão em cima da mesa como um ponto a resolver neste momento, gostaríamos que da vossa parte houvesse a sensibilidade para atacar estes assuntos que não envolvem custos acrescidos e que podem resolver situações e prevenir outros problemas que no futuro possam surgir se atempadamente não se atacar estas situações. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Eu daria agora a palavra aos grupos parlamentares, se assim o entenderem ou não. Muito bem. Sr. Deputado Serrano.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Coordenador. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero primeiro agradecer a manifestação de vontade da Ordem em vir cá expor toda esta problemática que sentem, e que também as escolas sentem e os nossos alunos sentem naturalmente. Hoje em dia nós estamos confrontados com um conjunto de exigências na escola pública que, infelizmente, não tem existido capacidade por parte dos responsáveis executivos de responder cabalmente a essas exigências, e eu não quero agora aqui apontar o dedo a nenhum governo, mas isto é um problema de fundo, para que o nosso ensino preste, de facto, um serviço de qualidade, a nossa educação preste um serviço de qualidade e de igualdade de oportunidades a todos os nossos, as nossas crianças e jovens que estudam nas nossas escolas. Trata-se de uma obrigação constitucional que, infelizmente, ainda estamos longe de atingir na sua plenitude. Em vários domínios, e é preciso haver aqui um esforço muito grande por parte dos responsáveis executivos, mas também por parte dos profissionais. Porque quando se fala de um ensino de qualidade, este ensino exige muito, muito à escola. Exige professores devidamente competentes, profissionalmente e tecnicamente bem preparados para dar uma resposta adequada à matriz curricular e aquilo que são as exigências programáticas e que devem ser ensinadas na escola para que os alunos possam enfrentar os desafios do futuro, mas exige outros técnicos profissionais, como é o caso dos psicólogos, que também têm um papel importante para dar alguma orientação e ajudar determinados alunos com uma série de carências e necessidades, mas acima de tudo para dar uma orientação e um apoio a certos professores que não sabem o que hão de fazer com determinadas crianças e jovens nas suas escolas. Eu sei disso porque sou um profissional de ensino e lido, embora não estando no exercício agora da atividade, falo regularmente com muitos professores. Os psicólogos têm, sem dúvida nenhuma, um papel importantíssimo na escola pública para dar uma resposta a essas carências. Nós temos verificado que, fruto das dificuldades que o país está a atravessar, que as opções últimas do governo vão, de facto, no sentido da redução de profissionais em todas as áreas na escola. E entendemos que o ensino é das áreas mais delicadas, que não pode nem deve estar sujeito a esta preocupação que preside atualmente no âmbito da ação política da Troika, que é dar uma moratória a determinados componentes da atividade executiva e da atividade social para se resolver os problemas financeiros. Eu sou daqueles, e falo em meu nome, mas também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que já refleti sobre isto, que entendo que na educação não há lugar a moratórias. Porque se nós estivermos a interromper o investimento na área do ensino durante 2-3 anos, para depois, quando tivermos numa melhor situação financeira do país, retomar o investimento, nós estamos a comprometer uma geração para o resto da vida. Portanto, isto são áreas que precisam, naturalmente, de uma preocupação muito delicada, mesmo em tempo de crise. Até acho que em tempo de crise são precisamente esta área da formação e de acompanhamento dos nossos jovens para não se perderem gerações que devem ter uma atenção e devem ser reforçadas. E estou a falar aqui também nesta área, porque também há uma outra área que acompanho aqui no âmbito dos trabalhos parlamentares, que tem a ver com o ensino especial, as pessoas de ensino especial, que é também uma área que me preocupa muito. E que certamente os professores, os psicólogos, são chamados mais vezes a aconselharem determinados professores ou pelo menos a acompanhar determinados alunos com estas necessidades. Isto só para fazer aqui uma pequena declaração no sentido de manifestar aquela que é a nossa grande preocupação relativamente ao ensino, que deve ter qualidade, tal como os senhores da Ordem aqui acabaram de dizer, também estão preocupados com isto, mas também garantir uma igualdade de oportunidades. O Ministério, numa das portarias ou numa das iniciativas legislativas, de facto, no início, em julho, veio, e penso que é essa portaria que se referiram e que carece de uma clarificação, segundo o Sr. Deputado Emílio Ferreira, dizer que, de facto, os professores com horário zero, independentemente da sua valência de formação técnica, ou de especialidade, iam prestar apoios e deixou mesmo a entender, e talvez é essa a questão que levanta nessa portaria, que apoios de natureza técnica que os psicólogos é que fariam anteriormente. É evidente que no campo da profissionalidade nós compreendemos que os profissionais do ensino têm um conjunto de competências adquiridas no âmbito da sua formação académica e ao longo da sua ao longo da vida, como os outros também têm, os do ensino especial e os psicólogos nas escolas. Mas não há dúvida que o trabalho especializado, tecnicamente preparado pelas universidades dos psicólogos, não se substitui assim. Portanto, os professores podem fazer esse acompanhamento de informação, mas têm de ter aqui, de facto, um acompanhamento, foi aqui dito, não sei se foi para a doutora Raquel, mas acho que é a laia de supervisão para verificar se aquilo que está a ser feito por parte dos professores está a ser bem feito, de maneira a que a criança não possa ter, de facto, o acompanhamento mais adequado em termos de qualidade. Portanto, são preocupações que eu comungo e o nosso grupo parlamentar também comunga, e eu acho que esta questão deve ser clarificada porque inicialmente o Governo manifestou esta intenção. Horários zero, pessoas de horário zero fazem aquele trabalho técnico que os psicólogos outrora faziam. Mas se o Sr. Secretário de Estado já veio na reunião que teve convosco dizer que não era essa a intenção, portanto, esperemos que essa correção se faça o mais rapidamente possível. Relativamente à questão que diz que a Ordem aqui apresenta e as preocupações das competências técnicas para o exercício destas orientações nas escolas, que são alvo de consenso internacional, eu gostaria era que me dissessem quais são as organizações que já se pronunciaram e até mesmo estudos que tiverem, que certamente têm, que apontam para isto, para nos facilitar uma pesquisa, porque é relativamente fácil de fazer uma pesquisa e procurar, mas já que a Ordem tem este trabalho compilhado e feito, se nos fizessem chegar e dizer quais são essas organizações que chegaram a este consenso internacional relativamente às competências nestes domínios no âmbito do ensino, gostaria que nos fizessem chegar ou nos dissessem agora, se for possível. Relativamente aqui a mais questões que foram levantadas. O problema da difusão legislativa. Bom, este é um problema do nosso país, portanto, nós temos em todos os setores, temos uma proliferação de leis que depois torna-se difícil da sua aplicabilidade e, aliás, perde-se muitas energias e muita eficácia na execução e na implementação de determinadas leis. E aqui identificam um problema que carece talvez de uma clarificação. Nós vamos olhar para estes decretos-lei que apresentou aqui com mais atenção para verificar, de facto, se há aqui também a necessidade de intervenção por parte do Poder Legislativo para clarificar esta legislação, sabendo certo que também a Ordem se disponibilizou para chegar com os seus contributos, que são certamente contributos muito válidos, e nós gostaríamos de receber esses contributos para podermos apreciar no âmbito também da leitura que faremos destes instrumentos normativos. Numa terceira abordagem, fala da contratualização. Bom, de facto, tanto para os professores já houve aqui uns cortes bastante significativos de pessoal docente, muito, muito significativos, que colocaram muitos profissionais do ensino fora da escola. Em relação aos psicólogos, há psicólogos já vinculados a agrupamentos ou às escolas. Não sei se têm números, também diz-me que há aqui dificuldade em, aliás, exatamente disse mesmo que havia dificuldade em encontrar aqui exatamente os valores, os números ou as suas proveniências relativamente a este tipo de colocações. Isto também é uma matéria que é incompreensível, como é que de forma formal não se consegue rapidamente saber estes valores dos professores que estão a ser contratados e com que vínculo para prestarem serviços desta natureza nas escolas. Os dados que tenho, pelo menos de uma informação que li no órgão de comunicação social, é que existiam 176 professores, cerca de 176 professores psicólogos contratados mensalmente. E depois aqui o problema da continuidade do acompanhamento, portanto, da intervenção dos psicólogos, que certamente há casos que precisam de um acompanhamento que leva muito mais do que 30 dias. E pode-se aqui estar a beliscar a qualidade do serviço prestado, porque se o psicólogo não der um acompanhamento, ou se depois deixa de ter qualquer contrato com a escola, naturalmente que abandona um caso que estava a acompanhar, e um caso interrompido certamente não vai dar bons resultados. Tem de ter aqui uma intervenção e uma preocupação. Vamos também acompanhar como é que o Governo e o Ministério da Educação vai ultrapassar este problema. E finalizando, coloca aqui uma questão que se prende com o ensino superior, que é os psicólogos, ou seja, para professores, são professores, para lecionar as cadeiras de psicologia. Bom, já vi que, por aquilo que nos disseram, que há uma intervenção já por parte da Ordem, junto do Ensino Superior, eu acho que aqui o Ensino Superior é que tem de trabalhar e tem de preparar e dar a garantia à sociedade, a nós, todos nós, de que aquela matriz curricular que é definida para lecionar em determinados cursos garante que aqueles profissionais na área da psicologia e do ensino, aliás, na área do ensino, estão preparados técnica e cientificamente para lecionar as cadeiras de psicologia ou as disciplinas de psicologia. Eu também gostaria de saber qual foi o feedback que receberam já das universidades e qual é também, se já têm também um trabalho feito nesse sentido, que seguramente se reuniram com as universidades devem ter, apesar da pequena explicação que já nos fizeram aqui, se já têm de facto uma ideia concreta relativamente a um modelo de intervenção por parte das universidades para qualificar profissionais do ensino, que serão professores, para lecionar estas cadeiras de psicologia, para isto não ficar apenas adstrito aos professores de filosofia, que também é preciso compreender como é que a nossa carreira foi sendo estruturada. Houve muitos professores que, embora formados noutras áreas, ou em determinadas áreas técnicas, fizeram habilitação profissional e ganharam competências também em determinados domínios e neste momento estão a lecionar há muitos anos e com muita qualidade e competência, salvo algumas falhas que existem em todas as profissões. Também gostaria de perceber muito melhor como é que coloca aqui a questão do argumento financeiro, portanto, não linear, portanto, argumentou como é que estes profissionais, depois integrando a carreira docente, qual é o problema aqui financeiro? Portanto, se eles integram a carreira, vão ter de fazer um acompanhamento, não fazem o mesmo acompanhamento que os outros professores? É essa a questão, portanto, em termos de carreira, terão de ter aqui uma carreira especial? Não sei, queria que me precisasse para podermos explicar. É isso. Mas como é que se ultrapassa este problema se ele entra para a carreira docente? Para os quadros de escola, pois é. Pois é. E qual é a vossa ideia para ultrapassar esta questão? Se tiverem já alguma ideia mais consistente e formalizada, também gostaríamos de conhecer para podermos fazer o cumprimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu, com a devida autorização das minhas colegas do Grupo Parlamentar do PSD, irei falar em nome do meu Grupo Parlamentar. Se calhar às vezes não é habitual quem está do lado aqui, mas embora a Sra. Deputada seja psicóloga também, tenho acompanhado estas matérias há algum tempo, dizer-lhes muito rapidamente o seguinte, uma nota prévia, enfim, porque eu preferia não ter que a fazer, mas vou ter que a fazer, porque nós não nos podemos, enfim, faz parte também, se calhar, destas questões parlamentares, mas ouvir aqui que verdades muito interessantes, que, de facto, apostar na educação é decisivo e que não podemos pôr em causa as próximas gerações, são tudo verdades absolutas. Mas há uma disposição de um contrato assinado por um governo há pouco mais de um ano e meio que diz especificamente o montante que é preciso reduzir ao funcionamento do Ministério da Educação. E por isso é importante, e está quantificado, 1,8 mil milhões de euros que é preciso reduzir no orçamento da educação, que está lá escrito, assumido, assinado. E como ontem já tive a oportunidade de dizer, cabe a este governo cumprir a palavra do outro governo, mas temos que a cumprir. É, por isso, não é só para acordar, só tens que voltar a ler o memorando. Eu não quero adiantar para aí, é só para não deixar passar em claro que não está lá, está lá. Infelizmente está lá, para todos nós, porque a situação é o que é e não vale a pena fazer conta que não é assim e adiante, porque preferia não ter que fazer esta nota introdutória, mas tive que a fazer porque foi o caminho escolhido. Bom, relativamente às questões que interessa aqui, tenho estes quatro pontos. Relativamente ao primeiro ponto, enfim, tive a ousadia de interromper as vossas intervenções e já fui adiantando aquilo que do ponto de vista do parlamentar do PS é importante. E por isso iremos fazer sentido, até porque, enfim, como no relatório, como já disse, vai ser enviado e, de qualquer maneira, dentro daquilo que são os canais de comunicação entre os diferentes grupos parlamentares e os governos, quer por forma mais ou menos formal, por requerimento ou por pergunta, a solicitar de facto esta clarificação, que eu penso que está um pouco prejudicada pelo tempo, porque o ano letivo já começou e quero dizer, e não tenho conhecimento que existam neste ano letivo, neste momento, em escolas, professores a fazer orientação escolar e profissional. Mas como acho que é importante esclarecer isto, vamos de facto solicitar este esclarecimento para que a qualquer momento do ano letivo não haja a tentação de alguém que isso venha a acontecer, isso é que é importante salvaguardar. Relativamente às questões da harmonização da legislação, como foi dito, e bem, é de facto um traço mau do nosso país e da governabilidade do nosso país que ao longo dos tempos, em várias áreas de atuação, à medida que se vai produzindo legislação, não há harmonização. Eu penso que podemos aqui contribuir a Comissão de Educação e o Parlamento neste esforço conjunto com a Ordem dos Psicólogos de alertar de facto a quem tem de fazer isto. Porque muita desta legislação resulta daquilo que são competências diretas do Governo e não da Assembleia. Por isso, acho que é importante é criarmos aqui uma plataforma a três partes, o Parlamento, a Ordem e o Governo, no sentido de podermos harmonizar, porque estamos aqui a falar de harmonização, é como diz, é de borla, não custa dinheiro e permite fluir melhor tudo aquilo que já existe, e acho que isso é um esforço que todos devemos fazer. Relativamente à contratação, eu não tenho dúvidas que nos próximos tempos isto é um problema que não vai ter resolução. Seria hipócrita se eu viesse aqui dizer que vamos resolver isto. Eu acho que não é resolúvel, infelizmente não é. Acho que o que é necessário, de facto, é fazer com que, pelo menos, que não haja diminuição e fazer um trabalho sistemático e contínuo, e para isso a Ordem é extremamente importante. Porquê? Porque o papel da Ordem, ou posicionamento menor, fica alicerçado naquilo que é o desempenho profissional dos psicólogos no terreno. E é isso que deve ser valorizado para que se perceba a necessidade que, de facto, existe, digamos, desta profissão e deste trabalho ser cada vez mais considerado, porque só assim é que vamos conseguir criar mais e mais vagas paulatinamente. Quanto ao modelo de contratualização, eu também percebo da disparidade que existe. Lamento imenso que exista esta situação dos 30 dias, vou tentar perceber porque é que isto é assim e de que forma é que se pode remediar. Quanto ao facto de haver várias entidades a empregar diretamente, tem a ver um pouco com um pragmatismo que é este, e que eu não vejo aí muito mal, não vejo mal nenhum aí. Porquê? Porque nós temos muitos players que gravitam à volta da escola e que são fundamentais irem para dentro da escola. Há muito acompanhamento que é feito aos alunos, a famílias, e que depois, por força digamos, destes partilhos de legislação e um pouco de fronteiras de competências entre os vários setores do Estado, ficam à porta da escola e depois dentro da escola replica-se, de facto, o mesmo que se faz cá fora, havendo aqui desperdício de recursos. Por isso, o que é importante, e isso foi sempre, enfim, nestas equipas multidisciplinares, que o PSA tem-se combatido o próprio Estatuto do Aluno, o acompanhamento das famílias, parte sempre do pressuposto de que temos que utilizar os recursos disponíveis, compensar onde for possível compensar, mas procurar que todo o trabalho que é feito em rede, e que até que tem sido sistematicamente que para no muro da escola, que possa ir para dentro, e aqui o que importa valorizar, na nossa ótica, é de facto o papel que o psicólogo tem que ter nestas equipas, que é fundamental. É isso, e mais uma vez, é quase como as pessoas não darem a orientação escolar, é também ninguém substituir dentro dos papéis que são definidos nesta matéria aos psicólogos. E por isso acho que este reforço entre as diferentes entidades até é positivo. Uhum. É positivo, desde que se alargue a rede, que isso é que é importante, e que se aumente o número de profissionais a ajudar a resolver problemas sociais graves que existem fora da escola e que dentro da escola têm repercussões e cada vez mais reflexos. E por isso achamos que este caminho é um caminho que deve ser estimulado, acarinhado mais uma vez, aparecendo aqui à evidência a necessidade da existência dos profissionais a desempenhar estas coisas. A questão da docência é, de facto, uma matéria que me preocupa desde 2005, que eu sou deputado, e que nunca, porque já antes não percebia, e eu continuo sem perceber. Mas penso que temos que fazer aqui um forcing no sentido de pelo menos pôr todos em pé de igualdade. Eu percebo que aqui há uma dificuldade, de forma muito pragmática. Nós há décadas que temos os licenciados de filosofia a dar psicologia nos liceus. Este é que é o problema. E temos também que os horários não abundam e cada vez são menos. E porquê? Por várias razões, incluindo também o facto de cada vez termos menos alunos e isso é indesmentível, quer dizer, agora a portaria, eu por acaso vou-lhe sincero que não conhecia os detalhes desta portaria, que é de facto uma portaria de ninho, não é? Porque esta formação não existe, nem existirá, quer dizer, este é um desafio lançado ao ensino superior que vai em contraciclo àquilo que é necessário lançar, quer dizer, porque, para já por uma realidade, porque nunca existirão muitos empregos nestas áreas. Porque o corpo docente está estabilizado nesta matéria, os horários não são muitos e nunca irão ser, porque as horas de psicologia são aquelas que são, não é? São nas áreas que são, nem todos os cursos têm a partir de determinada fase, são dados naqueles anos, não é desde o 7º até o 12º ano, não será tão cedo, não é? E por isso o que acho que é importante aqui é de facto dar aqui um passo no sentido de que nos próximos concursos isso não exista e que as pessoas possam concorrer em pé de igualdade. Daqui não é despedir os professores de filosofia que dão psicologia, não podem voltar a dar psicologia, para abrir vagas para candidatos que vêm das licenciaturas em psicologia. Isso aí era criar problemas em cima de problemas. Agora, acho que já é tempo, e é uma tradição que já existe, de havendo componentes psicopedagógicas dentro da formação do licenciado em psicologia, ou seja, garantindo, que é também um paradoxo, não é? Porque depois quem dá competências de ensino aos licenciados, os cursos de ensino, são os psicólogos, não é? Não é? Nós é que lhes damos, mas depois não podemos dar as aulas. É um paradoxo interessante que existe na sociedade há muitos anos, e eu penso que isto foi sobretudo feito no passado, longínquo já, no sentido de proteger os licenciados de filosofia que já estavam no sistema de ensino e que também só tinham 2 horas por semana para dar e necessitavam desse complemento. E também do facto de antes da existência das faculdades de psicologia, os psicólogos que existiam eram maioritariamente licenciados em filosofia que depois faziam, digamos, formação complementar nestas áreas. Aliás, muitos dos nossos professores, os mais antigos, não eram licenciados em psicologia, mas tinham de facto esta formação. Agora, se isto é de facto a realidade histórica, eu penso histórico, eu acho que da minha parte e da parte do parlamentar do PSD, vamos continuar a tentar sensibilizar de facto as máquinas burocráticas pesadas do Ministério da Educação, de que já não é tempo de... Eu acho que já prescreveu o tempo da proteção que foi necessária tomar a determinada altura. Eu nem sei quem é que... Enfim, isto é desde sempre, mas... Acho que isto é desde sempre. É desde sempre que é assim, não é? Quer dizer, não vale a pena. Quem deu... Porque os meus professores de psicologia no liceu eram professor de filosofia. Dava filosofia e psicologia. Não, em Guimarães era assim, o meu professor era o mesmo, não sei... Na maior parte dos sítios era assim, e foi sempre assim. E foi sempre assim, mas penso que já é tempo de procurarmos que, pelo menos no plano de oportunidades, tentar aqui a igualdade entre todos, pelo menos agora a exclusão é que penso que foi uma resposta à qual a portaria 1689 não veio de todo dar resposta. E por isso é um trabalho de médio prazo, mas que acho que todos temos a obrigação de procurar, de facto, sensibilizar e de alterar esta situação. E, da minha parte, era o que eu gostaria de deixar aqui na reunião, dando agora a palavra à ordem para fecharmos a mesma reunião.
Muito obrigado. Muito obrigado, tanto pela apreciação da situação que fizeram, como também por algumas questões que foram aqui colocadas que permitem fazer alguns esclarecimentos. Eu começaria por tentar esclarecer, em primeiro lugar, que a Ordem dos Psicólogos não se move de forma nenhuma, não é essa a nossa postura, contra qualquer grupo profissional. Não é isso que está em causa. E não queríamos ser mal interpretados pelo exemplo que demos, ou com a situação que levantámos por causa do argumento financeiro, porque, se recordam, os senhores deputados, fomos levantar essa questão pegando naquilo que foi um argumento levantado pela senhora secretária de Estado. E foi a propósito desse argumento que nós fizemos este comentário, que, se o argumento for um argumento financeiro, tendo em conta que os profissionais de psicologia iriam entrar, estariam a iniciar uma qualquer carreira nessa área, logo necessariamente a questão financeira não teria muito sentido. E, portanto, o que dissemos é que não seria linear essa conta. Agora, mais uma vez repetimos, nada nos move contra nenhum profissional, agora, de facto, não faz sentido, e não podemos deixar de dizer, que os psicólogos, aliás, como já foi aqui várias vezes referido, não possam ter acesso à docência de psicologia. Pronto, e essa é a questão de base. Quanto àquilo que as universidades, àquilo que foi a reação das universidades, pois as universidades foram muito receptivas a, no âmbito de mestrados, virem a resolver esta oferta. Portanto, isto foi a forma, assim, muito sinteticamente. Quando nós tivermos algo mais elaborado, teremos todo o gosto de facultar. Também me parece que isto terá sempre que andar a par e passo com aquilo que seja o enquadramento legal para fazer. Portanto, neste momento, o que podia ser feito, diria que um de dois passos que poderiam ser dados foi dado, que é auscultar as universidades, perceber a sensibilidade, se havia possibilidade de se avançar. A reação foi muito positiva, inclusivamente logo com este enquadramento colocado em cima da mesa. Ficaram de fazer o seu trabalho de casa, no sentido de perceber, em termos concretos, como é que isto poderia avançar. Esse é o tal segundo passo. A concretização disto também só faz sentido com o enquadramento que o possibilite, porque essa oferta não se vai traduzir, de facto, em nenhuma mais-valia muito fundamental se os psicólogos não tiverem acesso à docência, o que acontece hoje não tem. E espero poder ter com isto clarificado esta dúvida que o Sr. Deputado colocou. Quanto à questão do consenso, não sei se a doutora Raquel quer referir alguma coisa, mas...
Ora bem, essa questão do consenso, existe de facto um documento elaborado até já deste ano, em que participaram alguns especialistas nacionais e internacionais, nomeadamente o Dr. Savicas, que é o editor do jornal mais conceituado, com o maior impact factor no mundo, portanto, desta área de especialidade, e que esteve connosco a semana passada, em Lisboa. E o relatório está escrito em inglês, mas advirto já que traduzido por parte de especialistas nacionais e que pode dar origem a algumas gargalhadas em alguns termos de tradução, portanto, se ficando aqui este pequeno à parte, mas poderemos disponibilizar com certeza esse documento. E existirão outros, este é o mais recente, e que vem de uma equipa internacional, portanto, com alguns elementos da Europa e, sobretudo, os elementos dos Estados Unidos da América.
Quanto à questão dos contributos para as leis, como é evidente, a Ordem terá todo o gosto em fazer chegar esse trabalho, e, portanto, da mesma forma que relativamente a esta questão da documentação, esta e outras, sobre o consenso internacional ou outras, terá sempre toda a disponibilidade para fazer chegar, ou para... em qualquer momento, se os deputados identificarem necessidades de informação que o Poder Legislativo sinta para poder tomar decisões em qualquer área legislativa, a Ordem dos Psicólogos coloca-se desde já ao dispor para poder vir a trabalhar nessas situações, desde que daí decorra um interesse para aquilo que são os utentes dos serviços de psicologia ou para os psicólogos. Depois, tentando concluir, só referir que relativamente à questão da contratação por 30 dias, de facto, a nossa preocupação, reforçando mais uma vez, neste momento, prioritariamente, independentemente da questão base de princípio, é com estes profissionais que, pelos vistos, são necessários, estão a ser necessários. Por alguma razão mais administrativa, têm estes contratos de 30 dias e, portanto, não nos parece que, garantindo a qualidade, seja possível conviver com esta situação, e para isso vos pedíamos a atenção, e, portanto, passando já por cima das outras questões que nos continuam a preocupar, mas que entendemos poder não ser o momento ideal para poderem ser atacadas. Pese embora, gostaria de relembrar também que a Ordem dos Psicólogos, nomeadamente através do seu bastonário, já por mais do que uma vez Isto indo ao encontro da preocupação manifestada pelo Sr. Deputado relativamente à importância destas áreas, nomeadamente em períodos de crise como aquele que atravessamos, ou de grande transformação como aqueles que atravessamos, se calhar ainda melhor dizendo, o Sr. Bastonário referiu, aliás, no Congresso, desde logo, o Sr. Deputado teve a oportunidade de in loco constatar isso, houve uma preocupação muito acentuada de manifestar qual aquela que poderia ser, aquele que poderia ser o contributo dos profissionais de psicologia transversalmente, tendo em conta os papéis que já ocupam, mas também, e isso foi focado, mas também aqueles profissionais que infelizmente, ir aí não é um problema apenas contextual da conjuntura atual, porque esse problema já existia com uma dimensão bastante elevada antes de entrarmos nesta situação de crise, mas os profissionais formados para o país num elevado número, aí sim, muito à frente dos rácios de todo o mundo de psicólogo por habitante, muito à frente, depois não tem a correspondência nos serviços, mas muito à frente, e que profissionais esses, eu não queria estar a induzir ninguém em erro com números, porque há bocadinho estava-me a queixar exatamente disso, mas são números muito mais elevados do que os números de desemprego, já por si só muito elevados, da população em geral, mas são números muito mais elevados, de profissionais da área da psicologia no desemprego, e que poderiam estar, de facto, evidentemente que não todos, não sejamos utópicos, mas uma grande parte, provavelmente, a dar o seu contributo ao país e a rentabilizar os recursos que neles foram investidos. E isso fez parte, faz parte permanente da nossa preocupação e fez parte, já em vários momentos, de intervenções públicas, no sentido de colocar isso na agenda, essa preocupação. Há pouco não foi referido, mas os psicólogos, mesmo ao nível da escola, têm sido chamados para intervenções de crise, que é uma situação que não era tão premente aqui há uns anos atrás. Hoje em dia são muito chamados para resolver situações de crise e são profissionais que, de uma forma geral, poderão estar preparados para intervir em situações das mais variadas índoles de crise, não só desta crise de uma forma mais abrangente, mas mais episódica, e que tantas vezes não estamos ainda devidamente focados e conscientes do papel que podem ter. Também para isso, e ficava essa informação, também para isso, a Ordem está a preparar uma campanha abrangente de divulgação daquilo que é o papel do psicólogo, de forma, nas mais variadas áreas, de forma a também poder elucidar toda a população sobre aquilo que pode ser o contributo dos psicólogos para a sociedade. Conjuntamente com isso, e porque sempre foi nosso apanágio tornar o mais transparente possível as realidades, as várias realidades, nós vamos lançar, ainda durante este mês, um site estatístico relativamente à realidade da psicologia em Portugal, e que, portanto, será uma realidade dos psicólogos e da psicologia em números, muito sintética e muito dirigida apenas a isso, e que poderá ser útil, inclusive, para os seus deputados poderem ter permanentemente e de forma muito rápida o acesso a quais são as realidades em números. Relativamente ainda, e só para acabar, aos players, à diversidade de players e às vantagens que isso inclusivamente poderá ter, nós estamos de acordo, nós não temos uma visão, nenhuma visão centralista ou concentrada no interior da escola, bem pelo contrário, o que nós defendemos é uma visão integrada da comunidade escolar, e se os projetos são de outras instituições que trabalham à volta, dentro da escola, em articulação, e isso sim muito importante, de facto, por causa da questão dos recursos e da duplicação de recursos ser evitada com a escola, então tanto melhor. Parece-nos que isso, aliás, é de salutar, é enriquecedor, é enriquecedor e cria uma dinâmica, aliás, muito maior de produtividade e de eficácia, muitas vezes, dos próprios projetos, trazendo de fora para dentro realidades que tantas vezes a escola acaba, por, no meio de tanta burocracia que a escola está rodeada, ficar muitas vezes bloqueada e perder alguns aspectos da realidade envolvente que estes projetos podem também trazer. Espero poder ter respondido às questões que o Sr. Deputado levantou e, mais uma vez, caso não tenham outras questões, agradecer em nome da Ordem dos Psicólogos, de facto, nos terem recebido. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram, pela forma como pudemos debater vários assuntos que são importantes para todos. E, da nossa parte, terminamos por aqui, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade e, sobretudo, o know-how que nos trouxeram, que é sempre importante para nós podermos perceber melhor o que se passa lá fora, afastando-nos um pouco do que se passa cá dentro. Obrigado. Muito obrigado.